Bom dia a todas e todos! Hoje é 15 de junho de 2022. Eu sou Angenor Celso.
E eu sou a Andrea Pires. Vem com a gente para você ficar muito bem informado em apenas 5 minutos.
Esquerda diário, 5 minutos.
Ontem em São Paulo, o dia foi marcado pela greve de motoristas, cobradores e trabalhadores da manutenção de ônibus. Por todos os lados, ficou ainda mais evidente a precariedade e a falta de uma boa estrutura de transportes públicos na maior cidade da América Latina. As grandes mídias jogando contra a greve mostraram o desespero dos trabalhadores, mas não conseguiram esconder diversos questionamentos e críticas que apareceram nas entrevistas também. Afinal, o custo de vida está cada vez mais absurdo e os trabalhadores como um todo estão sentindo a alta dos alimentos, da gasolina e do custo para conseguir chegar no trabalho cada vez mais apertado. Um jovem trabalhador de um mercado questionou, entre aspas, "Chama transporte público, mas a gente tem que pagar a passagem, né? Devia ser gratuito." Uma outra trabalhadora denunciou, entre aspas, "Levo 3 horas por dia no transporte para chegar no trabalho. Já preciso pegar a primeira condução lotada todos os dias, às 4h45 da manhã. Hoje vou chegar mais atrasada." Com a estrutura do metrô de São Paulo mais que saturada, as linhas 1, 2 e 3 apresentaram problemas, assim como as linhas 2 e 15 do monotrilho e a linha 12 da CPTM, operando com velocidade reduzida nesse dia de greve de ônibus. A greve é pelo reajuste de 12,4% retroativo a março, pelo pagamento de horas extras trabalhadas, fim da hora de almoço não remunerada e por participação nos lucros. A patronal queria pagar pelo reajuste dividido em parcelas e somente a partir de outubro. O prefeito Ricardo Nunes não assumiu nenhuma responsabilidade com o caos instalado no transporte público e na vida das pessoas, atacando o direito de greve e organização dos trabalhadores. Vale lembrar que os trabalhadores dos transportes públicos fazem parte das categorias que não pararam de trabalhar durante toda a pandemia e enfrentam graves problemas nas condições de trabalho, como uma alta exposição e risco de saúde com as superlotações. Fiquem agora com os comentários de Andrea Pires.
Pois é, Agenor, essa greve teve uma adesão muito grande e mostra uma forte disposição de luta dos rodoviários contra essa situação. Além do arrocho salarial, esses trabalhadores estão sofrendo com as centenas de demissões de cobradores e o acúmulo de função que sobra para os motoristas, gerando risco para a população que usa o transporte. O Sindicato dos Motoristas, gente, que é dirigido pela UGT, ele não buscou expandir a luta, né? O certo seria unificar com outras tantas categorias que estão sofrendo com os ataques do governo Bolsonaro e dos patrões, buscando que os trabalhadores pudessem conseguir todas as suas pautas e barrar as demissões. Pelo contrário, ele fez de tudo para que a paralisação fosse contida na medida certa ali, para descomprimir o descontentamento dos trabalhadores, mas sem sair do controle da patronal. E assim como ocorreu na greve dos metroviários, o apresentador da Atena, da Rede Bandeirantes, ele fez um papelão, gente, patético de se colocar como um mediador, né? Transformando a negociação em um espetáculo, ligando ao vivo pro prefeito e tudo. Diante dessa situação, o prefeito Ricardo Nunes buscou uma saída que favorece, claro, os empresários. Em nota para o G1, ele declarou que ou aumentaria a tarifa ou aumentaria o subsídio do governo para as empresas do transporte. Assim, o prefeito faz uma chantagem em que nenhuma das opções é favorável à população. Tudo para manter intacto o lucro dos empresários. Gente, isso porque se aumenta a tarifa, a população paga mais caro e entra mais dinheiro no bolso dos patrões. A outra opção de aumento do subsídio significa ter que tirar dinheiro público de algum lugar para poder dar mais dinheiro para os patrões. Ou seja, nenhuma das opções diz sobre os patrões lucrarem menos. Assim, o prefeito joga a culpa do que vier a ocorrer nos trabalhadores e joga inclusive a população contra os trabalhadores. A greve acabou com um acordo firmado entre o sindicato e os empresários após a prefeitura liberar verba para mais subsídios para os empresários de transporte. Assim, os empresários aceitaram a reivindicação da categoria para que o aumento retroativo de 12,47% comece em maio e não em outubro. As outras pautas ainda não foram atendidas. A promessa de que haja uma reunião com o sindicato nos próximos dias para negociação, mas sem a força da greve para obrigar a patronal a ceder, o cenário fica mais complicado, claro, para os trabalhadores. Finalizando os nossos comentários, só para deixar bem mais claro, viu, gente? Os rodoviários deram ontem um grande exemplo da força que os trabalhadores têm quando se organizam e mostraram muita disposição para lutar. Em meio a um cenário catastrófico em que se encontram os trabalhadores brasileiros com desemprego, fome, privatizações como a da Eletrobras, assolando a população, esse é um exemplo a ser seguido por todo o país. É preciso organizar oposições sindicais para exigir das grandes centrais sindicais, como a CUT, que rompam de imediato com a sua paralisia, que parem de difundir ilusões de que eleger Lula em outubro será a fórmula mágica para resolver os problemas, né? E organizem os trabalhadores para que possam parar o país. Só assim será possível fazer com que sejam eles, que sejam os capitalistas, que paguem pela crise. Eu e o Agenor ficamos por aqui, mas você já sabe, para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Amanhã tem mais Esquerda Diário 5 Minutos. We'll be right back.